ar mais um programa da coleção Audioteca para a Biblioteca Virtual de Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Natasha Grande de França, que falará sobre sua dissertação, a associação entre o padrão alimentar e a densidade mineral óssea de mulheres menopausadas com osteoporose. Natasha, quais foram os objetivos do seu trabalho e como é que você chegou a este tema?
Foi investigar se havia alguma associação entre o tipo de alimentação das mulheres que já tinham osteoporose, né, investigar se essa alimentação tinha alguma associação com o osso, né, com a densidade do osso dessas mulheres.
E quais foram os meios que vocês utilizaram para fazer essa investigação?
Então, primeiro a gente investigou, né, como que estava o osso das mulheres que já tinham osteoporose. Então, foi realizado o exame de densitometria para avaliar como que estava a densidade, né, a dureza do osso dessas mulheres. E também coletamos ali os dados de alimentação. Então, solicitamos, né, pedimos para que essas mulheres anotassem 3 dias da alimentação delas, né, então tudo que elas tinham comido, tudo que elas tinham bebido. E aí, a partir disso, a gente conseguiu cruzar as informações, né, do osso com a ingestão alimentar.
Que mulheres eram essas?
Que já tinham entrado na menopausa e que eram atendidas no ambulatório de doenças osteometabólicas da Unifesp. Então, eram mulheres que já apresentavam osteoporose. Foram 156 mulheres, todas residentes de São Paulo.
E quais foram os grandes achados?
Primeiro que a gente encontrou, sim, uma associação entre a alimentação, a forma que essas mulheres se alimentam, com a densidade óssea delas. Encontramos, então, que as mulheres que apresentavam consumo adequado, né, maior consumo, mais frequente, né, de frutas e verduras, associado, sim, com um peso saudável, então aquele MC normal, elas apresentaram melhor densidade do osso. Em contrapartida, mulheres que tinham um alto consumo daquela combinação típica dos cafés da tarde, então o cafezinho com açúcar mais o doce, apresentavam pior densidade mineral óssea.
Pior densidade mineral óssea.
Um osso menos denso, menos forte do que as demais.
E sujeitos, portanto,
a maior ocorrência de fraturas.
E, Natasha, como é que vocês avaliam que esse trabalho dialoga com a saúde pública e, em última análise, beneficia a população?
A gente sabe que uma das principais, né, vamos dizer, que a principal consequência da osteoporose são as fraturas, né? Então, uma vez que a pessoa desenvolve a osteoporose, ela tem maior chance de quebrar o osso. Isso tem um impacto muito grande na saúde pública e na condição de vida, na qualidade de vida do indivíduo. Uma vez que ele fratura, a renovação desse osso, então o osso ficar ali consertado, vamos dizer assim, demora muito mais. Então, o tempo de internação, os custos, isso tudo gera um impacto muito grande em questões de saúde pública. E pensando na qualidade de vida do indivíduo, uma vez que ele fratura, a chance de ele quebrar acaba sendo maior, né? Então, quebrou uma vez, a chance dele quebrar de novo é grande. Ele se torna um indivíduo que tem mais medo de fazer algumas atividades por medo de quebrar novamente. Então, isso é um impacto realmente grande, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, né, de saúde pública.
Em termos de comportamento individual, a recomendação, portanto, é mudar os hábitos alimentares.
Isso. Apesar desse trabalho, ele só ter avaliado pós-desenvolvimento de osteoporose, a gente pode tentar, sim, extrapolar esses resultados, mesmo para a prevenção da osteoporose. Porque muitas vezes a gente só fica focado, tem que consumir, né, o leite, os derivados, que são as principais fontes de cálcio, mas a gente esquece que nossa alimentação é composta por vários alimentos, pela combinação de alimentos. Então, nós temos, sim, que priorizar uma alimentação saudável, equilibrada, tanto para prevenção como para o tratamento, sim, de doenças crônicas, entre elas a osteoporose.
Para saber mais sobre este trabalho, entre no site www.biblioteca.ufsp.usp.br. Esta é uma produção da Biblioteca com apoio do Centro de Produção Digital da Faculdade de Saúde Pública da USP. Locução, Cláudia Malinverna. Sonoplastia, Sérgio Okawa e Alida Fernandes.